Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 13, versículo 33 a 37. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Acautelai-vos e vigiai, porque não sabeis quando chegará o momento. Será como um homem que partiu de viagem. Ao deixar a sua casa, deu plenos poderes aos seus servos, atribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, visto que não sabeis quando virá o dono de casa. Se é tarde, se é meia-noite, se é o cantar do galo, se de manhãzinha. Não se dê o caso que, vindo inesperadamente, vos encontre a dormir. O que vos digo a vós, digo a todos. Vigiai. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Estamos no início de um novo ano litúrgico,
sim.
Que seria o ciclo B.
Sim.
Depois do ciclo A, que terminou, como sabemos, na semana passada com a festa de Cristo Rei.
Depois deste longo, digamos assim, percurso com o evangelista Mateus.
Sim, agora iniciamos com o evangelista Marcos.
Marcos,
que foi uma espécie de secretário particular do apóstolo São Pedro, que tomava as notas das suas catequeses e nos transmitiu essas notas no Evangelho, que exatamente leva o nome de Marcos.
Sim, de facto ele é conhecido como mais o catequista.
Sim, porque é um Evangelho relativamente simples, muito breve em relação aos outros, e é um Evangelho realmente muito agradável de ler. Eu aconselharia os nossos ouvintes de, neste ano B, tanto neste ciclo B, lerem mesmo, talvez com repetição,
mais
assiduidade, o Evangelho de Marcos, que é muito bonito, muito conciso. Mas nós, como de costume, vamos cumprimentar os nossos ouvintes, eles e elas, e desejar-lhes uma boa caminhada do Advento. Esta palavra, que vem diretamente do latim, e que significa, em poucas palavras, a vinda. A vinda do Senhor. Ora, como qualquer ato litúrgico, a vinda do Senhor, ou seja, o seu advento, nós celebramos-la em três dimensões. Celebramos na perspectiva do passado, celebramos na perspectiva ou na dimensão do presente, mas também na dimensão do futuro. Do passado por quê? Simplesmente por isto. O advento que nós estamos a celebrar, ou seja, a vinda do Senhor que estamos a preparar, já aconteceu. Tanto Jesus já nasceu, historicamente nasceu, há mais de 2000 anos, como o Evangelho nos diz. Aquela vinda do Messias que os profetas tinham preparado, sobretudo Isaías, este profeta universalista, e tantos outros profetas tinham previsto, tinham preparado o povo de Deus para que estivesse pronto à sua vinda, já aconteceu historicamente. Tanto é o advento na dimensão do passado, mas tem a dimensão do presente. Porque o Messias, Cristo Jesus, vem a cada momento, vem através da sua palavra. A palavra das Escrituras, a palavra é sobretudo lida e escutada em liturgia. Vem através dos sacramentos, vem através da sua igreja, a assembleia reunida. Tanto esta é a vinda de Jesus no hoje. Vem a mim, vem a ti, vem a cada um de nós. Tanto é o advento na sua dimensão do presente. Mas também Jesus há de vir como juiz universal. Tanto é o advento na dimensão do futuro. Portanto, temos de ter sempre em conta essas dimensões. Mesmo quando celebramos qualquer outra realidade, qualquer outra festa litúrgica, tem sempre essas três dimensões que devem chamar-se uma outra. Uma ideia que nos há de ajudar, que nos há de iluminar durante o tempo do Advento. O Evangelho, o que é que nos diz? Nos três ciclos A, B e C, durante esse tempo do Advento, o primeiro domingo nos fala sempre da segunda vinda de Jesus. Portanto, esse advento na sua dimensão do futuro, de que nós estávamos a falar. Portanto, a última vinda, quando Jesus virá. O que é que isso significa para nós? O segundo e o terceiro domingo nos vai dar a figura de João Batista, aquele que preparou a vinda do Messias e aquele que nos diz quais são os elementos, quais são as disposições que devemos ter para podermos receber Jesus. E o quarto e último domingo, tu nos fala daqueles eventos que prepararam de forma imediata, de forma próxima, a vinda de Jesus, na qual está, certamente, a figura de Maria, a protagonista por excelência do quarto e último domingo do Advento. Portanto, é um tempo especial que não devemos deixar fugir, não devemos deixar escapar. Portanto, temos de aproveitá-lo para termos aquelas graças, aquelas bênçãos que Deus nos quer proporcionar para nos prepararmos à vinda de Jesus, à vinda às nossas almas, em profundidade. Voltando ao nosso evangelho de hoje, é um evangelho muito breve, 5 versículos apenas, mas muito densos, muito importantes. Nos preparam imediatamente à narração da paixão de Jesus, porque em São Marcos a paixão começa logo depois desses versículos, no capítulo 14. Agora, de que trata substancialmente o evangelho de hoje? Trata da vigilância. Parece-me ouvir os nossos políticos nos primeiros anos da independência no meu país, né? Porque havia essas três palavras de ordem, se dizia, né? Unidade, trabalho, vigilância. Também Jesus, antes de partir, antes de entrar na sua paixão, morte e naturalmente depois ressurreição, qual é a palavra de ordem que ele deixa? Vigilância. Então, Jesus diz aos discípulos: acautelai-vos e vigiai, porque não sabeis quando chegará o momento. O verbo vigiar, nesses cinco versículos, é repetido bem quatro vezes. Acautelar-se. É uma palavra do Senhor ao seu discípulo dizendo: cuidado. E não é a primeira vez que o Senhor Jesus diz aqui: cuidado, atenção. E também diz de ter cuidado. Acho que o Senhor Jesus diria isso com muito gosto também nos nossos dias. Por quê? Diz ter muito cuidado daqueles que dizem: olha, o Messias está aqui, o Messias está acolá, amanhã vai ser o fim do mundo, ou no ano tal vai ser, sei lá, vai acabar o mundo. Acautelai-vos. Tende muito cuidado. As nossas preocupações não devem ser no passado, não devem ser no futuro, mas temos de nos preocupar com o presente. Como viver o hoje de maneira a estar prontos para o futuro. Faz-me recordar, neste sentido, as palavras do famoso Charles de Foucault, que foi missionário no norte de África, que ele dizia: tentai viver cada dia,
último dia,
como se fosse o último dia, exatamente. O que é que diz o Senhor Jesus no Evangelho? Será como um homem que partiu de viagem. Ao deixar a sua casa, deu plenos poderes aos seus servos. Vais recordar um pouco a parábola dos talentos, porque o tema é sempre o mesmo. Deus que se apresenta como aquele que parte, se apresenta como aquele que é ausente, como muitas vezes pensamos, né? Deus é longe, Deus é distante, Deus é ausente das nossas vidas, das nossas preocupações. Assim parece, mas é uma simples aparência, porque o tempo de ausência do Mestre, o tempo de ausência de Deus, não é necessariamente um tempo de mal, um tempo de angústia, mas é um tempo de responsabilidade. Diz aqui no texto: atribuiu a cada um a sua tarefa, deu plenos poderes aos seus servos. É como se fosse um tempo de confiança, um tempo em que Deus diz ao homem: olha, és um filho muito querido, um filho já crescido, és um filho a quem eu posso confiar aquilo que falta à criação. Eu gosto muito desta parte porque me parece dar muita dignidade ao ser humano, porque somos co-criadores de Deus. deu a cada um a sua tarefa e mandou ao porteiro que vigiasse. É claro que a figura do porteiro é muito importante numa casa, né? Sobretudo quando se trata de vigiar durante a noite. Durante a noite, normalmente, as pessoas dormem, mas o porteiro supõe-se que não dorme, está ali a vigiar, supõe-se. Mas é próprio do porteiro sério realmente estar a vigiar, porque a maior parte das pessoas dorme. Dizíamos ao início que Marcos foi o secretário de São Pedro. E sabemos, através de uma leitura assídua do Evangelho de Marcos, que Marcos tem a tendência de destacar sempre o papel de Pedro no grupo dos doze, que dá sempre uma particularidade. Aqui, então, é uma maneira velada de dar uma certa responsabilidade a Pedro. O porteiro é Pedro. Diz ao porteiro que vigiasse. Tanto isto é uma alusão quase direta a que os pastores, os porteiros, mais do que qualquer um dos servos, devem vigiar. Portanto, o Papa, portanto, os bispos devem vigiar. Mas não só, porque cada um de nós é responsável um pelo outro. E eu penso neste momento aos pais, eu penso neste momento aos educadores, eu penso neste momento aos políticos, eu penso neste momento aos irmãos mais velhos em relação aos irmãos mais novos. Todos nós temos um pouco esta categoria de porteiros. E temos obrigação de uma vigilância particular em relação aos outros. Vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se de manhãzinha. O mestre vai se ausentar, mas tão certa como a sua ausência é a sua vinda. Tanto o mestre há de regressar numa destas quatro vigílias, como tinham os hebreus, né? Tanto as famosas quatro vigílias do povo hebreu. Se nós soubermos que logo a seguir começa a paixão, em que no Getsemane será mesmo o próprio Pedro a dormir, cansado, tanto dormiu, Jesus advertiu-lhe, olha, vigia, vigia. E ele dormia no Getsemane. Será mesmo na vigília do cantar do galo, por causa de Pedro não ter vigiado, que fez aquelas negações que todos nós sabemos. Portanto, é uma alusão, mais uma vez, aqui devemos todos vigiar, sobretudo os porteiros. É um vigiar ativos, isto é, fazendo o papel que o Senhor nos deixou, sendo co-criadores com Deus e amando o nosso irmão.
Fazendo referência ao bonito lema, a unidade, trabalho
e vigilância.
Ora, com o tempo hoje, na qualidade moçambicano que é, fazendo um balanço destes 40 anos pós-independência, o que diria, sobretudo destes três paradigmas, mas sobretudo do paradigma da vigilância? Tendo em conta, por exemplo, o que constitui hoje a maior dor de Moçambique, que é a questão da dívida, as chamadas famosas dívidas ocultas, de qual todos falamos, etc. Ora, a minha sensação é que quando se fala de vigilância, sobretudo em relação ao ambiente político, as pessoas pensam que os vigilantes devem ser os políticos. É muito difícil pensar que o vigilante da política é o próprio povo. Qual é, então, diria hoje, o maior desafio em termos de vigilância, não só para Moçambique, mas para o resto dos outros países de língua portuguesa, mas para a África em geral hoje?
Bom, nos primeiros anos da nossa independência falava-se efetivamente dessas três palavras de ordem, como se dizia, não é? Quer dizer, unidade, trabalho e vigilância. Em relação à vigilância, é claro que a intenção dos líderes naquela altura não é exatamente a mesma que se diz aqui. Quer dizer, não é completamente a mesma, sim, porque naquela altura a vigilância era o quê? Era para que o povo, ou seja, a população, nesse sentido, estivesse alerta para identificar aquilo que era o inimigo, o famoso inimigo do povo.
Sim,
né?
Sim.
Agora, a advertência dos líderes era importante.
Era importante,
pois quem que vai dizer não, que não devemos vigiar, devemos sim vigiar contra o inimigo, mas o inimigo verdadeiro, não aquele inimigo que nós fantasticamente criamos para salvar as nossas ideias, os nossos privilégios, a nossa linha política, etc., etc. É preciso estar vigilante, se encontra o inimigo verdadeiro, aquele que nos impede de recebermos o Senhor. Assim também o trabalho, assim também a unidade. Nestes dias, depois de 42 anos de independência, a palavra é sempre a mesma. Eu só gostaria de sublinhar, de corroborar aquilo mesmo que disseste. Portanto, a vigilância é de todos. Naqueles tempos, certamente os líderes queriam que o povo vigiasse, mas o povo verdadeiro mesmo. Mas nestes dias eu acho que isto tem de ser tido em grande consideração. No caso das dívidas ocultas, daquilo que eu percebi até este momento, eu acho que faltou vigilância dos líderes, com certeza, e faltou também um pouco vigilância do povo, da parte do povo, naquilo que lhe toca. Portanto, aqui a vigilância deve ser de todos. Os líderes devem vigiar para que os princípios que todos acolheram, que todos subscreveram e que levam ao bem-estar e ao progresso integral de todos, de cada um dos moçambicanos, sejam observados. Mas também o povo, através das suas estruturas competentes, mas através mesmo da vigilância de todos e de cada um, possa ver para que isso realmente aconteça. Neste sentido, temos um caminho longo a percorrer, porque a nossa tendência é sempre que os outros vão fazer, os outros vão vigiar, os outros vão defender os direitos de todos. Pode ser que isso aconteça, mas é muito provável que não. Então, o Evangelho de hoje vem muito a propósito. Vigiar, vigiai. Vigiai, vigiai. E o período litúrgico que estamos a viver é mesmo de aprendizagem e de levar muito a sério tanto esta
questão. Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?